As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Um jovem de 23 anos ficou sob prisão preventiva indiciado da prática de tráfico de droga. Aconteceu em Peniche. Em esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública refere que, na senda de um patrulhamento direcionado para a prevenção de fenómenos criminais latentes e da constante pesquisa de notícias, agentes de serviço em carro-patrulha detectaram um jovem local conotado com o tráfico. Por altura da abordagem policial, o visado iniciou fuga a piada imediata, ainda que sem sucesso, visto ter sido interceptado. Posteriormente, a perspicácia, astúcia e a experiência dos polícias envolvidos permitiu detectar indícios que motivaram um conjunto de diligências adicionais e culminaram na detecção de uma banca com diverso material e substâncias ilícitas ocultas, resultando assim na apreensão de cerca de 1.000 euros em notas, 72 doses de haxixe, 92 gramas de liamba, 20 doses de cocaína e 12 gramas de MDMA. De realçar que o visado tem antecedentes criminais, estando inclusivamente em cumprimento de pena de prisão suspensa na sua execução por crime idêntico, tráfico de estupefacientes. O indivíduo foi presente à autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva, podendo recair em prisão domiciliária perante o cumprimento de determinadas medidas e obrigações.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar apreendeu uma reprodução de arma de fogo de calibre militar, tipo airsoft, a um segurança de um estabelecimento de diversão noturna situado na cidade de Navantina, no âmbito de uma investigação por ofensas à integridade física, crime de que aquele indivíduo, de 32 anos de idade, é suspeito. Precisamente, no exercício de funções, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em Leiria, confirma um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP, que adiantou também que o homem foi constituído barguido e que está agora sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, catalogou como deficiente a prestação de serviço por parte da RSTJ, empresa responsável pela recolha de resíduos naquela cidade. Em recente reunião da autarquia, o eleito do Partido Socialista assegurou que o município tem confrontado a empresa com os problemas, admitindo mesmo que se as coisas não melhorarem, então não está colocada de parte a reavaliação do contrato. Jorge Faria aproveitou ainda para deixar um apelo à população no sentido do bom uso dos contentores de resíduos.
Efetivamente, tem havido alguma dificuldade na recolha por parte da RSTJ. Nós já o fizemos sentir, saber à RSTJ mais que uma vez, quer de forma oral, quer escrita, do não cumprimento de algumas das obrigações. Contudo, relativamente aqui à questão da recolha seletiva do papel, houve aqui uma justificação que aconteceu no mês de dezembro, já não posso precisar de quando, houve uma avaria do compactador e daí ter havido um atraso que não é normal, porque o que está mais, o que tem estado mais em causa é a recolha dos RSUs. E depois há aqui um outro pormenor que é sempre importante nós não esquecermos. É que era muito importante nós próprios nos auto-organizássemos no sentido de colocar os resíduos nos locais respectivos. Ainda é frequente ver resíduos de jardim, por exemplo, nos RSUs, ou papel nos RSUs, e de facto temos de ter consciência que isso é mau para o ambiente e é mau no limite para a nossa carteira. Nós também não pomos de parte a possibilidade, se as coisas não melhorarem, de reavaliar o contrato ou até a natureza contratual. Sendo certo que esta é uma decisão que tem que ser muito ponderada, porque implica a substituição de um sistema por outro, que não pode ser de um dia para o outro, como também bem saberá. Agora, temos estado muito atentos, temos inclusive nas Assembleias Gerais da RSTJ, como foi a última confrontada direção com estes problemas e, inclusive, mesmo do ponto de vista da votação, temos tomado posições, quer através de declarações de voto, quer através de votações de abstenção ou até mesmo contra algumas das propostas pelo facto, por esta deficiente prestação de serviço que está a acontecer.
O presidente da Câmara do Entroncamento lamenta que RSTJ tenha uma deficiente prestação de serviço na recolha de resíduos.
Rádio Eds, a primeira a informar.
411 pessoas foram premiadas no sorteio da campanha de apoio ao comércio local de Ourém, numa iniciativa que decorreu durante todo o mês de dezembro e que envolveu 137 estabelecimentos aderentes. Cada premiado recebeu vouchers de 50 euros que pode usar precisamente nos estabelecimentos ourienses. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, na abertura do sorteio, agradeceu a comerciantes e público em geral pela participação na campanha, assegurando que esteve em causa uma iniciativa de verdadeiro sucesso. O autarca deixou claro que esta ação será repetida.
Agradecer a todos aqueles que participaram nesta campanha, comerciantes e também público em geral, porque ela foi destinada para incentivar o consumo no nosso comércio local e por isso houve 137 estabelecimentos aderentes e milhares de euros em compras que foram feitos nesses estabelecimentos. Não temos ainda aqui os valores finais do total que foi comprado nestes 137 estabelecimentos através dos cupões. Iremos muito em breve dar a conhecer esses valores, mas posso-vos neste momento dizer que foi um verdadeiro sucesso, como depois poderão ver daqui a pouco quando abrirmos as diversas caixas com todos os cupões que elas mesmas contêm dentro de si. E, portanto, um agradecimento muito grande a todos por mais uma vez terem participado nesta iniciativa do município e dizer-vos que, obviamente, que é uma iniciativa que queremos continuar a fazer no futuro porque nos parece importante. Dizer-vos também que estes estabelecimentos tiveram a oportunidade de poderem descontar os vouchers e ainda podem descontar até ao dia 31 de março os vouchers que distribuímos junto dos estudantes do nosso concelho, nomeadamente do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, que também foram cerca de 5 mil vouchers que foram distribuídos e que obviamente também contribuíram para o aumento das vendas destes estabelecimentos. E por isso, resta mais uma vez agradecer, dizer-vos que iremos continuar a fazer tudo o que é possível dentro das nossas competências para fortalecer cada vez mais o comércio local, que é muito importante para todos nós.
Cerca de 400 pessoas foram premiadas com vouchers de 50 euros para compras no comércio local de Ourém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a atribuição de um subsídio de 50 mil euros ao Centro de Assistência Social de Olalhas, entidade que tem em vista a obra de ampliação do lar, um investimento projetado para 1 milhão de euros. Esta instituição particular de solidariedade social, a única do concelho que conseguiu financiamento do programa PARES, já solicitou a ajuda da comunidade local e tem procurado realizar diversas iniciativas com o intuito de encontrar fundos que possam suportar este objetivo. A Câmara, a exemplo de outras situações, concedeu assim 50 mil euros, que só serão entregues quando as obras se iniciarem.
Como sabem, esta IPSS está bem em fase de... Aliás, teve na altura financiamento do programa PARES, foi aliás a única no concelho que teve financiamento deste programa, de apoio às IPSS e neste caso concreto, portanto, acho que tem a valência de lar, e o que está em causa é a ampliação das atuais instalações e, portanto, também do número de utentes que a instituição hoje dispõe. E, portanto, a proposta é na linha daquilo que tem sido noutros casos. Ainda na última reunião tivemos aqui o caso de São Pedro, o apoio extraordinário de 50 mil euros à instituição, aqui com a ressalva de que sejam atribuídos apenas após o início, ou pelo menos quando estiver confirmado que as obras avançarão, porque neste momento ainda há alguma indefinição sobre isso.
Câmara de Tomar aprova apoio de 50 mil euros ao Centro de Assistência Social de Olalhas, que tem em vista a ampliação do lar.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar vai assinalar o 8º ano após a reabertura ao público do mercado municipal. Será numa iniciativa que terá lugar 27 de janeiro, dia em que a autarquia irá atribuir prémios a jovens casais que se deslocarem ao citado espaço comercial. Desta forma, os primeiros 8 casais, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, que se juntem à comemoração dessa reabertura, irão receber um saco personalizado do mercado municipal de Tomar e 4 vouchers no valor de 5 euros cada. cada, que podem ser descontados nos espaços de venda aderentes ali existentes. Para tal, esses casais devem dirigir-se aos serviços administrativos situados no local entre as 10 e as 11h30, fazendo prova da idade de ambos através da apresentação do respectivo cartão de cidadão. É obrigatório que estejam os dois. Recorde-se que o mercado municipal foi encerrado pela ASAI em 2010, que alegou falta de condições. Continuou fechado durante cerca de 5 anos. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, recorreu às redes sociais para, em comunicado, assegurar que a prestação de socorro à população não está em causa, apesar da forte polémica em que estão mergulhados os bombeiros voluntários torrejanos, onde, recorde-se, o comandante José Carlos Pereira foi suspenso pela direção da associação. Nesse mesmo texto, o autarca reforça que está em causa uma situação interna, sendo que, enquanto a autoridade máxima local de proteção civil tenha a competência de garantir que todos os aspectos de segurança e socorro à população estão salvaguardados. Por isso, registo para uma reunião com o coordenador municipal e com o comandante subregional de emergência e proteção civil do Médio Tejo, altura em que foi garantido ao presidente da Câmara que o socorro não está em causa, pois o Sistema Nacional de Proteção Civil assegura, em situações normais, a disponibilidade de meios caso uma organização de socorro não esteja operacional, através do dispositivo integrado de operações de proteção e socorro. De igual modo, foi garantido pela direção que não estará em questão a operacionalidade indispensável que irá merecer de todos os torrejanos um especial agradecimento e louvor, reforçou Pedro Ferreira. A Aliança Democrática escolheu Eduardo Oliveira e Sousa, antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, para cabeça de lista ao Círculo Eleitoral de Santarém. A AD, formada por PSD, CDS e PPM, já tornou assim públicos os nomes que irão concorrer pelo distrito nas eleições legislativas de 10 de março, num lote onde se destaca a tomarense Lourdes Ferromau na 8ª posição. João Moura, presidente da Distrital de Santarém do PSD, será o número 2 da lista, seguindo-se Isaura Moraes e Inês Barroso, eles que já eram deputados eleitos na Assembleia da República nesta recente legislatura. A Assembleia Distrital de Santarém, do Bloco de Esquerda, escolheu os candidatos às próximas eleições legislativas de 10 de março. Bruno Góis, investigador de 37 anos e natural do Conselho Escalabitano, irá encabeçar uma lista constituída por 7 mulheres e outros tantos homens, que pretende dar voz aos jovens, mas também aos menos jovens, ao sindicalismo, à cultura, à educação ou aos cuidados, referem os bloquistas em nota de imprensa. Registro ainda para a presença na 9ª posição da tomarense Maria da Luz Lopes. Luís Gomes é o segundo, Lourdes Martins apresenta-se no 3º lugar da lista, enquanto Paulo Marques é o 4º e Ana Alves assume a 5ª posição. Cerca de 5 metros de altura e entre 8 a 10 toneladas. É este o desafio que está em curso desde há 2 meses na empresa HJDP, situada na zona industrial de Montalvo, Conselho de Constância. A missão passa por construir o memorial Speedy Forever, escultura dedicada ao motociclista Paulo Gonçalves, ele que perdeu a vida a fazer aquilo que mais gostava, já lá vão cerca de 4 anos em pleno Dakar. O desafio passa então por homenageá-lo com este trabalho, que ficará depois em Exposente, a terra natal de Paulo Gonçalves. A ERTE tomou o pulso ao curso da construção e falou com Daniel Pereira, gerente da HJDP, que nos deu conta daquilo que está em causa.
Faz no dia 16, 2 meses, começamos com a construção deste projeto. A escultura que lá tem uma média de 5 metros de altura, mais coisa menos coisa, e é pesada entre 8 a 10 toneladas. O grande artista, o Paulo Maria, que ele é fotógrafo de profissão, é dos fotógrafos mais conceituados hoje por motorizado português. Ele até faz alguns trabalhos fora a parte da fotografia. Eu tenho feito alguns trabalhos com ele já há 3 anos para cá, e ele lançou do desafio, abraçámos este projeto e avançámos para a frente. Basicamente foi isso. Entretanto, o Paulo, antes de chegar a mim, ele teve com a Associação Speedy, depois o ACP também entrou na corrida. E depois temos parceiros como a Mitsubishi, como a Honda, não sei, a Honda e a BP, todos juntos tiveram bastante interesse em avançar com este projeto e depois começamos com isso.
Estamos a falar de uma escultura com toneladas, como já sublinhou. Como é que conseguem ou como é que têm conseguido reunir todo o material que faz parte dessa escultura?
Antes de começarmos a produzir, ou antes de entrar em produção esse projeto, houve uma petição a nível nacional. para a angariação de peças para a produção da escultura. E logo isso também foi um grande desafio para nós, porque uma coisa é nós, quando pretendemos fazer algum projeto, temos uma ideia de como é que vamos fazer, ou que peça é que vamos utilizar. E neste projeto não foi bem assim, tipo, nós tivemos de fazer esta escultura com as peças que nos ofereceram, entre aspas. E aí também acresce um bocado o nosso desafio, a nossa dificuldade, mas felizmente estamos a criar uma escultura única a nível nacional.
Este é um trabalho diário, acredito eu. Há aqui algum prazo para que fique finalizado?
É assim, nós estamos a aguardar da Câmara de Esposen, apontámos para o dia 10 de Fevereiro, mas não é, a data não está oficializada ainda, estamos a aguardar ainda.
HJDP em Constância assumiu o desafio para construir escultura dedicada a Paulo Gonçalves. O trabalho terá cerca de 5 metros de altura e pesará entre 8 a 10 toneladas.
Rádio Hertz, informação.
A nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes já perceberam que as máquinas partidárias começaram a aquecer os motores políticos para a corrida eleitoral do dia 10 de março. Até ao momento, os representantes conhecidos de Tomar, que integram as listas concorrentes, não estão bem colocados na grelha de partida, pois ocupam lugares modestos no círculo eleitoral de Santarém. Certamente que a má posição dos candidatos tomarenses está relacionada com a perda de força política do Conselho no ranking distrital, devido à fragilidade do tecido empresarial e do mercado de emprego. De facto, nos últimos anos, o nosso Conselho está confrontado com problemas que não ajudam a melhorar a situação económica, como, por exemplo, a poluição do Navão, devido à falta dos prometidos 20 milhões de euros, a excessiva concentração e dependência do setor turístico, as incongruências dos planos industriais de Val dos Ovos e Pintado, do Parque de Feiras e Mercados, do Complexo do Prado, do Cluster do Hidrogênio, entre outros. Mas, por outro lado, a nível nacional, além do leilão das promessas de descida de impostos que apresentam todos os dias, os partidos políticos precisam de explicar aos eleitores como irão executar os fundos do quadro europeu e do plano de recuperação e resiliência, como vão aumentar o crescimento e a produtividade, combater a corrupção, melhorar a saúde, a educação e a habitação, como pensam reformar a justiça e a fiscalidade, qualificar os trabalhadores e atrair os talentos e ainda digitalizar e descarbonizar a economia. E por último, como vão decidir quanto ao novo aeroporto, à TAP e ao Plano Ferroviário Nacional? Em conclusão, além de promessas e mais promessas, os partidos políticos têm de explicar o que farão e como farão na realidade com os recursos humanos, financeiros, técnicos, tecnológicos e materiais que o país dispõe na atualidade. Votos de boa semana para os ouvintes.
Está concluída mais esta edição de notícias aqui na Hertz. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.